Muito obrigada, senhor presidente. Bem, senhoras e senhores, eu preparei um tema para hoje. Eu quero compartilhar um vídeo com vossas excelências que, enfim, fala de educação, que é uma das paixões da minha vida. Mas antes, quero fazer breve referência aqui, senhor presidente, a esse episódio do pacote de medidas anunciado pelo ministro da Economia. Note-se, pelo ministro da Economia, não exatamente pelo presidente da República, que corroborou, evidentemente, aquilo que foi dito, mas não teve a devida, vamos dizer, leitura para fazer a exposição do pacote apresentado. Algumas coisas precisam ser ditas aqui nessa casa. Desde que eu me conheço por gente que estou envolvida na política, se fala sobre revisão do Pacto Federativo. Nesse grande pacote de medidas, uma das mais importantes é essa. E esse pacto precisa, sim, ser revisto. Algumas coisas são positivas, sim, não há dúvida alguma. Mas é inconteste que o ato decisório de liquidar com municípios apenas por dois critérios, receita inferior a 10%, que em tese parece até lógico, e eu não nego, e a questão dos 5 mil habitantes. Santa Catarina é um estado... Eu nasci, vivi numa cidade que colheu para si a necessidade da emancipação. Um município que buscou e lutou no pretérito a sua emancipação não teve como ponto de lança apenas o instrumento de captação ou de capacidade de recursos daquela cidade. Ali estavam envolvidas as questões de saúde, as questões de segurança, as questões de educação. Comunidades que não tinham, não eram vistas absolutamente. E nós, em Santa Catarina, temos uma condição singular. Os nossos municípios têm poucos habitantes, mas têm grandes extensões de terra, porque a gente é a terra da agricultura. Então, eu quero muito me integrar a esse debate. Quero parabenizar o deputado Cobalcini e a todos aqueles que, no seu momento de fala, lhes prestaram a parte. Essa é uma questão que tem que ser discutida com muito cuidado. Claro, muitas medidas positivas foram anunciadas, mas uma delas também me trouxe estranheza. Aqui, ó, há um item dito pelo ministro que trata da questão da desvinculação da receita pública. Deputada Luciane Carminati, nós estamos historicamente brigando para garantir um mínimo para a educação, um mínimo para a saúde, a criação de um fundo para a cultura, a fundação de um fundo para o turismo. Para quê? Para que essas políticas não fiquem massacradas pelas urgências e emergências e tenham um mínimo. E aí, de repente, a gente tem uma receita pública absolutamente desvinculada de qualquer órgão, fundo ou despesa. Prestem atenção nisso. Essa vai ser a maior reforma dos últimos 30, 40 anos, eu acho, da nossa nação. Não é algo que pode ser empacotado, levado ao Congresso e discutido apenas na esfera do Congresso Federal. Não, não. Os municípios têm que estar atentos. O Parlamento Estadual de todo o país tem que se debruçar essa causa, porque nós estamos falando do futuro de uma nação. E eu estou fazendo essa observação aqui. Vossas Excelências sabem que eu não sou adepta a tomar para mim pautas nacionais, por uma razão, não que eu não me atente a elas, mas é uma questão de competência. Eu poderia todo dia fazer uma postagem no meu Facebook, no meu Instagram, nas minhas redes sociais ou aqui, trazer discursos da União. Por que eu evito? Porque eu tenho interesses do cotidiano do catarinense como questão obrigatória, preliminar, e aí me pauto pelos relacionamentos com o governo e aquilo que eu posso edificar por aqui. Mas esta pauta, não. Essa, eu acho que todos nós, os 40 parlamentares, têm que se debruçar, integrados com o movimento municipalista catarinense, porque Santa Catarina é um estado municipalista. Nós não podemos nos olvidar disso. E quem fala aqui para vocês não é nem uma ex-prefeita de uma cidade que se emancipou. É a lembrança daquela menina dos 15 anos de idade que participou na emancipação da sua cidade e hoje tem um município pungente no estado de Santa Catarina. Pela regra, hoje 39 municípios estariam fora, certo? Porém, se a gente olhar no frigir dos ovos ali, o 11%, o 12% é mais, no mínimo, 15 municípios que vão estar no risco, na iminência do amanhã se desconstruírem. Acho que a gente precisa tomar essa pauta com cuidado. Mas eu quero agora, gente, para trazer alguma alegria também para essa casa, entregar a vocês um modelo de educação que vai além das salas de aula. Eu me pergunto todos os dias, senhor presidente, qual é a Santa Catarina que eu quero para mim, para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos e das minhas filhas, na verdade, né? Mas, com certeza, o meu desejo mais singular é que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais humana, mais completa, que as pessoas tenham mais acesso, Marlene, à saúde, a trabalho, à segurança e à educação de qualidade. E, falando em educação, vale a gente lembrar aqui, deputado Rodrigo, que compartilha essa pauta no nosso partido, a gente tem hoje 38 milhões de analfabetos funcionais no nosso país, segundo o IBGE. Em Santa Catarina, a gente também tem um mar de homens e mulheres que não tiveram o privilégio de enfrentar, de frequentar a escola na infância, ou que tiveram que largar muito cedo a escola para sustentar as suas famílias. Eu quero dizer para vocês que tenho um amigo que é servidor na prefeitura de Bombinhas, na Secretaria de Obras, e ele, o sonho da vida dele era ter uma carteira de motorista que ele não pode fazer, porque absolutamente ele não consegue, ele não sabe ler e escrever. E aí, eu quero mostrar para vocês uma história. Eu acho que a vida é pautada e feita de histórias. A luta de um homem público, de uma mulher pública, tem que ser pautada nas histórias dos seus filhos e filhas. E eu quero compartilhar com vocês uma história que começou numa manhã de inverno, quando o nosso prefeito da nossa cidade foi visitar a Secretaria de Obras, conversando com o secretário Guilherme, com os funcionários, ele descobriu que tinha um funcionário dele que tinha o sonho de aprender a ler. E o resto da história vocês vão assistir agora no vídeo.
Aqui eu formei-me na quarta série no município de Bombinhas. Era, na época era Porto Belo, né? Não pertencia a Bombinhas ainda, era Porto Belo. E depois eu fui fazer a quinta série em Porto Belo. Aí fiz o quinto ano e quando passei para a sexta série eu saí. Aí devido condições que meus pais não tinham de continuar no serviço e também até o transporte na época era difícil, tinha que ir de pé pelo morro e aí o meu pai cortou o estudo.
Assim, um ditado, então, eu tenho que aprender essas coisas, não tem? Então ficou assim, eu quero aprender, com todo o meu coração, quero aprender. Para recuperar esse tempo que, né, eu não tive. Construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um Brasil melhor, só se dará através da educação. Não tem tempo, não tem hora, não tem idade. Só com a educação que iremos melhorar o nosso Brasil. E esses guerreiros que estão aqui são um retrato disso, pois trabalham durante o dia e no final do dia se deslocam aqui para a Secretaria de Obras para poder aprender aquilo que não conseguiram no passado. Então é um grande orgulho para nós da gestão municipal de Bombinhas, mas principalmente para eles que têm essa nova oportunidade de poder aprender.
Para finalizar, só dizer a vocês que eles saem 2 horas mais cedo do trabalho da rua e se deslocam para a Secretaria de Obras para estudar, porque muitos deles não têm condições de chegar em casa tarde cansados e chegar numa sala de aula para enfrentar um EJA com jovens, né, e com pessoas de outro conceito geracional. Então, chegar à Secretaria de Obras e oferecer lá um espaço para que eles pudessem aprender a ler e escrever, e mais que isso, se formar, buscar uma nova condição, tem mudado e tem transformado essas famílias. E mais, tem impactado gigantemente, até mesmo na entrega, na alegria deles para com o serviço público, né, nas suas funções. Acho que é isso. Se cada um puder fazer um pouquinho, dar um pouquinho de si para mudar o Brasil, a gente, seguramente, deputada Marlene, vai ter ainda um futuro muito promissor. Muito obrigada, presidente. Desculpa, Rodrigo, pouco tempo que lhe deixei, mas eram temas que não podiam me fugir.